UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora é hora de entrevista. O Instituto Inhotim é o maior acervo de arte contemporânea a céu aberto da América Latina. Aberto para o público em 2006, este ano o Instituto completa 10 anos e várias atrações foram programadas para comemoração. Para conversar sobre os 10 anos do Instituto Inhotim, convidamos o coordenador de marketing do Instituto Inhotim, Fabrício Santos, e você ouve essa entrevista agora. Fabrício Santos, seja bem-vindo ao nosso programa Noite Ilustrada.
Boa noite, Lívia. Tudo bem?
Fabrício, o Instituto Inhotim foi criado em 2004. Quais eram os objetivos para a criação desse espaço?
Então, a abertura ao público do Instituto Inhotim se deu no ano de 2006. Então, por isso, agora em 2016, a gente está completando 10 anos de abertura do Instituto ao público e, nesse contexto, fazendo uma programação cultural aí extensa, envolvendo tanto o nosso acervo de arte, como também botânica, alguns espetáculos, performances, uma programação rica, na qual a gente espera ter os ouvintes de vocês nos prestigiando também.
Você falou aí, apenas em 2006 o espaço foi aberto para o público em geral, mas ele foi criado em 2004. Por que houve esse período de 2 anos entre a criação e a abertura do Instituto?
Na verdade, a criação do Inhotim ela se deu de forma gradual, assim, né? A coleção de arte Inhotim ela tem origem numa coleção privada, né, do empresário Bernardo Paz. E à medida que essa coleção foi se tornando mais completa, mais significativa, e a partir daí o interesse do público, da sociedade, aumentando em torno, né, dessa coleção, em 2006 foi tomada essa decisão de transformar essa coleção e esse ambiente, né, que é o Inhotim, que reúne aí tanto uma dimensão de natureza, de paisagismo e jardim botânico, quanto uma coleção de arte. Em 2006, ela passa a se tornar, de fato, uma instituição aberta ao público, regularmente disponível para visitação. Então, isso foi uma consequência mesmo, tanto do amadurecimento da coleção, como também da preparação da infraestrutura do espaço para poder receber visitantes.
Com o passar dos anos, o Instituto Inhotim se tornou o maior acervo de arte contemporânea a céu aberto da América Latina. Como é que foi esse processo de crescimento do local?
Então, o Inhotim ele vem se construindo assim, muito a partir de uma visão intuitiva também, né, do seu fundador e das lideranças que estão à frente da instituição hoje. E o propósito da instituição é permanecer em constante expansão, em constante transformação. Isso faz parte da natureza e da razão de ser do Inhotim. Ao longo desses últimos 10 anos, desde que o Inhotim abriu, a área de visitação hoje é expressivamente maior do que no início, né? Hoje são 140 hectares que constituem hoje o espaço disponível ao público. São 23 pavilhões com obras de arte contemporânea, 22 obras a céu aberto nos jardins. O Jardim Botânico do Inhotim, né, que foi recentemente reconhecido como um jardim botânico credenciado, digamos assim, possui mais de 4.500 espécies botânicas de todos os continentes. Então é uma dimensão também importante do acervo do Inhotim, que justamente propõe essa experiência, né, uma aproximação e uma experiência de visitação harmônica entre arte e natureza. É o que a gente entende como o grande diferencial do parque, e que ele ainda não está completo, né? Assim, a gente continua tendo vários projetos de novos pavilhões, novos jardins. Então, o paisagismo do Inhotim ele também está em constante evolução, assim como a coleção de arte. É que hoje nós temos cerca de 700 trabalhos em exposição, de uma coleção que passa de 1.300 obras, né? Então, a própria coleção de arte também nos possibilita essa dinâmica de constantes atualizações do acervo que está em exibição para o público. Inclusive agora, na programação de 10 anos, a gente tem parte dessa coleção, né, que não estava em exibição, vai estar disponível para o público em uma exposição nova que abre no dia 8 de setembro. E, então tudo isso é parte do, da forma de ser do Instituto Inhotim.
Fabrício Santos, como você falou, várias galerias compõem o acervo e em conjunto com a natureza formam o Instituto. Como é que se dá esse diálogo entre natureza e arte?
Então, digamos que na proposta, né, de visitação do Inhotim, essa junção é um fator fundamental assim, para a experiência que a instituição propõe para o visitante, justamente por criar uma, digamos assim, uma forma de se vivenciar a arte diferente do que acontece nos museus e nas instituições culturais tradicionais, né? Do ponto de vista tanto da experiência de estar dentro e estar fora, né? Assim, então a experiência de visita ao Inhotim, ela proporciona esses momentos de respiro entre o contato com uma obra, um pavilhão, o conceito de um artista e de outro. Então, de alguma forma, você também cria relações entre o paisagismo e as obras, né? Assim, existem narrativas também que estão, ou histórias que estão por trás dos próprios jardins, né? Então, dentro desse conjunto aí de 140 hectares, existem 7 jardins que a gente chama de jardins temáticos, justamente porque eles também contam alguma história, né? Como, por exemplo, o Jardim Desértico, que reúne espécies dos biomas de áreas desérticas, ou o Jardim Veredas, que tem uma relação aí com esse tipo de ecossistema também, do sertão. Então, de alguma maneira, essas duas dimensões, né, assim, da natureza e da arte, elas se complementam e proporcionam um tipo de fruição com esse conhecimento que gera, ao mesmo tempo, um conforto e um estado mental para o visitante que são especiais, assim, né? Algo que a gente percebe como um diferencial, assim, da experiência no Inhotim é justamente o tipo de estado mesmo de tranquilidade e de abertura, vamos dizer assim, da mente para poder experimentar e estar aberto ao tipo de provocação e de questionamento que a arte proporciona, mas isso ao mesmo tempo num estado de contato com a beleza, com o ar puro. Então, acho que essa somatória aí, né, de uma experiência com o jardim botânico, com as espécies e com a arte, criam mesmo esse aspecto que é o grande diferencial do Inhotim.
Fabrício Santos, como as obras de arte que fazem parte do acervo são selecionadas?
Então, não existe um modelo ou um critério único, né? A coleção ela vem se formando a partir de algumas diretrizes, né? E que até assim, a curadoria seria a fonte mais indicada para falar, mas eu posso, né, dizer algumas informações gerais a respeito disso. Mas o Inhotim, ele tem uma proposta de ter um equilíbrio entre uma coleção relevante, tanto internacional quanto brasileira, né? Então essas duas dimensões são importantes na constituição do acervo, né? O Inhotim busca traduzir também um equilíbrio entre artistas consagrados, que já cumprem um papel importante no cenário artístico, tanto nacional quanto internacional, e que então, portanto, são nomes relevantes para se entender o contexto, a evolução da arte, mas ao mesmo tempo também fazer apostas em artistas mais jovens, que estão despontando e que já indicam novos caminhos e novas possibilidades para o cenário da arte contemporânea. Então, mais uma vez, uma proposta assim, de equilibrar nesse sentido. Existe uma vocação muito grande do Inhotim também para obras de grande escala. Assim, uma das novidades, um dos fatores que tornam relevantes, né, do ponto de vista também internacional, o Inhotim é justamente pela dimensão do espaço e pela possibilidade de abrigar obras de grandes dimensões. Isso se torna uma característica também do nosso acervo, né? Assim, são obras que podem estar ao ar livre, que podem estar em exposições permanentes ou que podem ter um pavilhão construído exclusivamente para abrigá-las, né? Então isso é uma condição que poucas instituições culturais no mundo oferecem. Então, com isso, essa também é uma dimensão importante do acervo, né? Um outro aspecto também é o que a gente chama de site specific, né, que é uma característica também da coleção, que são justamente obras que são criadas e montadas especificamente para o cenário do Inhotim. Então, esse também é uma tendência, uma característica marcante assim, no acervo da instituição, e que todas essas dimensões combinadas vão constituindo uma espécie de identidade assim, da coleção. Né? Então, eu diria que essas são as linhas principais, e o Inhotim tanto recebe doações de obras, quanto faz aquisições. Em algumas exposições, obras são cedidas a, né, como empréstimo. Então, as formas de aquisição e montagem da coleção são diversas, mas sempre seguindo essas diretrizes que eu mencionei.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa, e eu converso com o coordenador de marketing do Instituto Inhotim, Fabrício Santos, sobre as comemorações dos 10 anos do Instituto Inhotim. Fabrício Santos, falando um pouco sobre as comemorações dos 10 anos, o artista Tunga será homenageado. Qual o papel dele para a formação desse acervo?
Então, exatamente, né, o Tunga ele é um dos artistas centrais assim, do processo de formação do Inhotim. Né? Ele faleceu nesse ano, então nada mais justo do que, ao comemorar 10 anos, lembrar desse artista que é um dos principais artistas brasileiros que fizeram assim, uma transição para a formação mesmo de uma tradição da arte contemporânea no Brasil. E ele, juntamente com o Cildo Meirelles, são, digamos, artistas que estiveram lá há 10, 12 anos atrás, no embrião da criação do Instituto. Né? Foram artistas que ajudaram na formação do próprio acervo, que contribuíram para que esse conceito, né, de pavilhões específicos, de obras criadas para o Inhotim, fosse consolidado como matrizes assim, da instituição. Então, algumas das primeiras obras adquiridas da coleção Inhotim são do Tunga, né, como, por exemplo, a obra Deleite, que é uma obra que está ao ar livre em exibição hoje, e mesmo a Galeria True Rouge, que foi construída antes de 2006, né, assim, antes da abertura do Inhotim para o público. Então, de fato, o Tunga, ele é esse artista que está conosco e desde o início, que ajudou na definição do conceito, dos rumos do Inhotim. E ele, então, se torna esse grande homenageado também da programação. É importante dizer também que o Tunga é um artista do qual o Inhotim possui um grande acervo de obras, inclusive em exibição permanente, né? O maior pavilhão permanente do Inhotim, que é a Galeria Psicoativa Tunga, é dedicado exclusivamente ao trabalho dele. Então, ele é um artista também que o público pode, ao visitar o Inhotim, conhecer o trabalho em maior profundidade, conhecer momentos diferentes da carreira do artista. E aí, em torno da programação agora de 10 anos, a gente estruturou uma série de atividades, de performances, que giram também em torno do trabalho dele. Né? Então, a gente vai ter, aí já a partir do dia 3 deste sábado até o próximo fim de semana, uma sequência de momentos que referenciam o trabalho do Tunga, que ativam obras que estão em exposição a partir de performances, como a performance do próprio True Rouge, né, que vai acontecer na noite do dia 8 de setembro, às 19 horas, e que é um momento muito especial, que só aconteceu uma vez antes do Inhotim estar aberto ao público, né, e essa performance será realizada dessa vez à noite, num contexto, né, de experimentação, de iluminação diferente. Então, acho que é uma oportunidade ímpar também para o público poder vivenciar esse momento. No dia 8 também acontece uma outra performance do Tunga, que é chamada Xifópagas Capilares, né, que é uma performance também visualmente muito impactante, que vai acontecer nos jardins e também na Galeria Psicoativa. Então, digamos que o Tunga ele vai estar muito bem representado assim, dentro da programação. Nós vamos lançar também uma pequena edição de narrativas do Tunga, né? Ele foi um artista que misturou, enfim, em que a obra dele dialoga com outras linguagens. Ele tem trabalhos em filme, ele escreveu textos, ele desenvolveu performances. Então, ele é um artista assim, que atuou de uma forma bastante diversa, e essas histórias que ele escreveu vão ser registradas numa publicação, numa edição comemorativa, que nós vamos lançar também no dia 8. Então, as pessoas que estiverem presentes lá nesse dia vão receber um exemplar dessa publicação e que, né, mais uma forma aí de lembrar e perpetuar o trabalho dele também.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, Fabrício Santos.
Eu que agradeço, desejo aí a todos os ouvintes que venham acompanhar conosco essa programação, especialmente no dia 8, eu acredito que é um dia em que o contato e a experiência com o acervo do Inhotim vai ser talvez tão intensa e interessante como em poucas vezes já foi possível. Então as pessoas que tiverem interesse, procurem por informações aí no nosso site e nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer receber todo mundo por aqui.
Essa foi a minha conversa com o coordenador de marketing do Instituto Inhotim, Fabrício Santos, sobre as comemorações dos 10 anos do Instituto Inhotim. Para celebrar a data, foi preparada uma programação especial que começa amanhã e vai até o dia 11 de setembro. Abrindo as apresentações nesta quinta-feira, nós temos o 3º Seminário Internacional de Educação Inhotim, Experiências em Trânsito. A partir das 10h30 da manhã, o Instituto Inhotim fica no centro da cidade de Brumadinho. Mais informações sobre os 10 anos do Instituto Inhotim no site www.inhotim.org.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.